moldado. Senhor, nós estamos aqui para te agradecer por tudo, Pai. Obrigado, Senhor, pela nossa vida, pelo dia que amanheceu hoje e que estamos aqui hoje na tua casa, podendo te cultuar, Senhor, e te agradecer pela tua grandeza em nossas vidas. Passamos por luta, sim, Senhor, mas sabemos que o Senhor está à frente. E em o Senhor Jesus, nós somos mais que vencedores. Igreja, dá uma salva de palmas para o Espírito Santo. Aleluia! Glória a Deus! O Senhor é bom, amém? Amém? Estamos animados? Uma chuvinha para refrescar? Aleluia. Vamos nos sentar para ouvir um pouquinho. Bom, esse mês estamos pregando sobre parábolas. Eu não sei se vocês já escutaram a parábola que eu vou pregar hoje, mas se alguém já pregou aqui, eu vou pregar de novo. Porque sempre sai diferente uma coisa da outra, né? E o tema da nossa tarde da bênção hoje é construção. Quando você escuta a palavra construção, o que, que vem na cabeça? Para nós mulheres uma coisa, para os homens vem outra. O que vem na tua cabeça a palavra construção? Sujeira? Nossa! Tá vendo como cabeça de mulher é diferente de cabeça de homem? Homem vem o quê? Os homens... Trabalho, tijolos, gasto. O que é? Isso aí. Conquistas. Quantas coisas podemos ter da palavra construção? É, mas uma construção, ela precisa de muitas coisas e um projeto muito bem feito para funcionar. Sim ou não? Sim? Então, nós vamos ver um vídeo agora. Eu quero que você preste atenção nesse vídeo, que vai falar sobre construção. Certo? E aí, à medida que for passando o vídeo, você vai se identificando com o que está falando ali. O Espírito Santo vai falar com você através desse vídeo. Em nome de Jesus. Amém? Vai dar certo? Foi. Não está saindo o som só. Vai ter que voltar.
Você tem sido sábio ou insensato? Onde você tem construído a sua vida? É sobre construção que eu quero falar com você. Em 1 Timóteo 3,15, nós somos chamados de coluna da verdade. Ninguém sabe exatamente tudo que você passou para chegar aonde você está. Tudo que você construiu, tijolo por tijolo, fase por fase da sua vida, no seu casamento, no seu negócio, na sua vida, intimidade com Deus, no seu relacionamento espiritual. Então, não fique preso às críticas ou opinião das pessoas que não sabem cada detalhe da construção da sua história, da sua caminhada. Escolha viver baseado na rocha que é Cristo, com a coluna principal, a coluna chefe da construção da sua vida e da sua história. Por menor que seja a obra ou a reforma, sem a orientação de um engenheiro, você pode estar colocando em risco tudo o que você construiu ou irá construir. Quantos de nós fazemos isso com a nossa vida? Tentamos fazer aquilo que queremos e da forma como pensamos. Se eu fosse você, eu perguntava para Deus, um engenheiro e criador de todas as coisas, como eu devo me importar, como eu devo caminhar construindo aquilo que tem sido preparado para mim. Você pode chegar, vai depender totalmente da base e da estrutura da sua vida. A palavra é clara dizendo que todos os pensamentos de Deus são mais elevados que os nossos. A base de Deus é a eternidade. Será que você está amarrado a um amor do passado? Será que você está preso a uma amargura, a uma falta de perdão? Algo que você precisa liberar e se soltar? Eu te convido a amarrar a sua vida nas promessas de Deus, a estar preso naquilo que vai te sustentar em todo o tempo na sua vida e na sua caminhada. Não fique fique amarrado nas dificuldades, não fique amarrado na tristeza, nas aflições. Escolha se prender a realmente dar um laço na sua vida e guardar no seu coração tudo aquilo que Deus diz e fala. A ferragem de uma construção chega a ser mais importante do que a sua arquitetura e tudo aquilo que existe à sua volta. Deus, Ele vê o coração, Ele não se prende à aparência. O que vai te sustentar na tempestade da vida, o que vai te sustentar no terremoto que pode tentar abalar toda a sua estrutura, é exatamente aquilo que ninguém vê. É o sacrifício, é a oração, é a obediência, é o compromisso. São as ferragens que sustentam a nossa vida e a construção da nossa história nas adversidades que todos nós passamos no decorrer da nossa caminhada. Não existe uma construção que não tenha entulhos, lixo. Pegue tudo aquilo que não presta, que não serve para nada. Você lance fora o seu passado, os erros, aquilo que tem atrapalhado ou sido realmente um lixo na sua vida. Caminhe na luz, lance fora todo entulho que existe e te impede de crescer e de construir o que existe de melhor. Não seja insensato, seja sábio. Construa sua vida sobre a rocha e não sobre a areia. Jesus chama de sábio ou insensato. Sábio que constrói a casa sobre a rocha, e insensato aquele que a construiu sobre a areia. Aquele que faz sobre a areia, vem a tempestade, vem os ventos e as dificuldades, e ela é totalmente destruída. Não destrua as colunas de tudo que você viveu até hoje, pois cada coluna que você destruir pode ser o desabamento total da sua vida e da sua história.
Amém? Glória a Deus. Deu para ouvir bem assim, mais ou menos? Deu para prestar atenção? A palavra de hoje está baseada em dois endereços bíblicos. Mateus 7, 24 ao 29, para quem puder abrir a Bíblia, tiver com a Bíblia aí. Mateus 7, 24 ao 29. E diz assim: todo aquele, pois, que escuta essas minhas palavras e as pratica, será semelhante ao homem prudente, que edificou a sua casa sobre a rocha. E desceu a chuva e correram rios e assopraram ventos e combateram aquela casa e não caiu, porque estava edificada sobre a rocha. E aquele que ouve essas minhas palavras e não as cumpre vai ser comparado a um homem insensato que edificou a sua casa sobre a areia. E desceu a chuva, correram os rios e assopraram ventos e combateram aquela casa e caiu, e foi grande a queda. Até o 27. Quem aqui já conhece essa passagem? Mas e por que que a gente não vive a passagem? A gente lê, a gente ouve pregações, mas quando que nós vamos começar a praticá-las? Eu tenho algo aqui para mostrar para vocês. Todo mundo falou para mim de tijolo, né? Que a gente precisa de tijolo para fazer uma obra, né? Só não sendo que eu vou pôr meu tijolo agora aqui. Mas eu vou arrumar um jeito para pôr ele. Olha que tijolo, gente. Olhem esse tijolo. Todo mundo está vendo ele, hein? A gente consegue construir uma casa nesse tijolo? Se pôr todos os tijolos desse jeito? Ah, Dani, enche com concreto. Põe cimento. Dá um jeito. Jeitinho humano de ser. Acho que eu vou pôr aqui ele. Nós somos tijolinhos na obra do Senhor e na vida que o Senhor nos dá. Eu não sei, mas quando eu cheguei aqui há 16 anos atrás, eu acho que era pior do que aquele tijolo lindo. Acho que não tinha nem a metade de cá. E esse ainda está cheio de limbo, teia de aranha, sujeira. Quantas coisas o Senhor precisa limpar na nossa vida. A parábola que a gente acabou de ler fala de uma pessoa de coragem. É uma pessoa de coragem. Pastor Zildemar está lá em cima, pastor? É. Alguns anos atrás, pastor Zildemar era nosso líder. Ele é a pastora Sheila aqui, ó. E cheguei na casa dele, tinha passado umas turbulências na minha vida. E eu falei assim, e eu chorando muito, desesperada, porque tinham me julgado, tinham me criticado. Um ponto o povo fez certo, porque eu era uma pessoa que precisava ser moldada. E a gente tem que ser moldável. E aí eu falei para o pastor, eu falei, pastor, por que Deus não me muda nisso? Por que que eu não sou mudada nisso? Aí ele falou que o Senhor, ele deixa o que ele precisa ser deixado para ser lapidado no tempo certo. Então, por isso que o tijolo foi sendo lapidado. Outro ensinamento deles. Um dia falei para eles e falei, meu Deus, está tão difícil de viver essa vida. Só tem luta. Estava passando por uma turbulência forte. Quem aqui já passou por turbulência forte? Ou está passando? Então, somos todos irmãos na mesma luta, mas com a mesma vitória. Amém? Amém? E aí, o pastor falou assim para mim, Dani, até hoje você construiu a casa sobre areia. Não tem mais nada de pé. Mas hoje você está construindo sobre a rocha. E furar a rocha precisa de trabalho árduo, perseverança e luta. Já furou uma pedra aí? Tentou furar com a mão a pedra? Não fura. Precisa de uma broca. Agora imagine a gente furando o alicerce da nossa vida para chegar na rocha que é Cristo. Você pensa que é facinho? Não é. É impossível? Não é. Mas a gente está cavando dia após dia. Amém, igreja? Estamos cavando ou não estamos? Amém. Bom, quero que a irmã mude para mim lá o slide, por favor. Casa na rocha. O que é ter uma casa na rocha? Significa o fundamento de uma vida sólida. Então, não é aquele crentinho inconstante que vem aqui, faz um monte de campanha, recebe a bênção, some. Aí, daqui a pouco, ai, estou pensando por luta de novo, vou fazer outra campanha lá na tarde da bênção. Daí, recebe outra vitória, daí some. Um dia ele está orando, outro dia ele está lá fora murmurando. Não. Pessoas com uma vida sólida é aquelas que sabem quem é por ela. É aquelas que sabem aonde elas estão firmadas. É aquelas que têm comunhão com o Senhor, intimidade com Ele. Não é algo raso, é algo profundo. Ali fala sobre pessoas que ouvem e praticam. Ouvem e... Ih, gente, bom dia. Ouvem e... Toda quarta você vem aqui na tarde da bênção? Você ouve a palavra? Você pratica o que você ouve? É necessário praticar, porque senão não adianta nada. O que vai mudar? Né? Então, e são pessoas prudentes, diz o Senhor. E o que significa a palavra prudente? Ter juízo. Tem juízo. Não é insensato que é aquele que é, deixe tudo me levar, né? É uma pessoa que tem uma fé genuína, ela sabe no que ela crê. Aqui temos pessoas com fé genuína, sim ou não? Não tem objetos aqui para trazer a fé? Se você trouxe aqui na frente é porque você acredita no que vai acontecer. É, então a gente precisa já ver, acreditar, visualizar o milagre que você quer. Qual é o milagre que você quer? Você tem que já estar vendo aquilo e receber. Porque Jesus já ganhou para nós tudo, todas as vitórias na cruz, amém? A casa construída na areia diz respeito à base de uma vida frágil. Ai, que dificuldade. Eu oro, oro, mas o Senhor não responde a minha oração. Está tudo quieto. O dodói. Tenho, agora vou denunciar a idade aqui. Alguém lembra do desenho do Lipe, do Harry? Ainda bem que eu estou na tarde da bênção, que quase todo mundo lembra. Lembra da raposinha? O leão falava assim: olha, Harry, estamos aqui perdidos numa ilha, mas chegou um navio para nos salvar. E aí o Harry assim: ai, meu Deus, acho que está cheio de fantasma, não vamos entrar lá. Tem pessoas que é Harry. Harry, tudo está ruim. Tudo frágil. Não dá para falar um A mais alto que: ai, meu Deus, está brigando comigo. E também a pessoa frágil, que não tem uma fé constante, que não entende o que Jesus fez por ela na cruz. Gente, Jesus morreu por você. O que você quer mais? Esses dias lendo o Antigo Testamento, eu falei: meu Deus, Jesus, obrigado por ser ter vindo na terra e morrer por nós. Porque o povo murmurava, Deus mandava fogo do céu e queimava todo mundo. O povo reclamava que estava com fome, ele falava assim: tá bom, vou mandar carne para vocês, comam, comam até se fartar, depois vocês vão morrer. Está escrito lá, só se ler. Hoje a gente reclama por qualquer coisa: ai, choveu de novo, ai, está demorando para chegar a minha bênção. Imagine se fosse Deus sem Jesus, meu Deus, Senhor, agora. Bom, base frágil. Se eu pegar esse tijolinho aqui ele está fortinho, eu devia ter quebrado um pouquinho mais. Mas se eu for pôr algum outro tijolo em cima dele, é que eu estou com medo de quebrar o tijolo. Vamos ver. Olha, esse está bonito. Está bonito esse? Tomara que não caia. Mas não sei. Ó, balançou. Balançou ou não balançou? Se eu pôr mais um tijolo aqui em cima, o que vai acontecer? Porque cadê a base? Cadê a base do tijolo? Além dele estar tudo coitadinho ali, frágil, quebrado, sujinho, ele não tem uma base para sustentar ele. Ele não vai conseguir sustentar uma construção. Ele precisa ser moldado. Ele precisa ser transformado. Ele precisa ser lapidado. Mude para mim, por favor. Antes de nós irmos para a pedra angular, abra lá em Lucas 6,46, por favor. Lucas 6,46. Oh, Senhor. Caiu o meu papel. Já acho lá, povo. Não é. Acho que eu peguei o endereço errado. Bom, mas em Lucas vai ter uma mesma passagem que vai falar a respeito da casa construída da rocha e na areia. E ali o Senhor vai nos exortar, porque ele vai dizer assim: Senhor, Senhor. Ele diz: vocês me chamam de Senhor, Senhor, vocês falam, vocês pedem, mas vocês não obedecem, vocês não fazem o que tem que fazer. O Senhor nos exortando. Pedimos tantas coisas ao Senhor, tantas coisas. Quantas coisas já pediu a Deus? Quantas? É o 6, né? 46, é, eu que estou nervosa aqui em cima. A gente já pediu tanta coisa para ele, mas eu estou vivendo o que ele pede para eu viver. O que o Senhor pede para nós vivermos? Primeiro de tudo, me obedeça, me obedeça. Ah, mas eu não sei se eu, esse aqui dá para dar um jeitinho, pôr o concreto ali no meio do tijolo e dá tudo certo. Por que que é tão difícil para obedecer? Outra coisa que o Senhor nos pede, adore a mim, somente a mim. Sirva somente a mim. Mas a gente às vezes serve tantas outras coisas e vive uma fé rasa na religiosidade, na superficialidade. Em Efésios 2, agora nós vamos no endereço certo. Efésios 2. No capítulo 20 ao 22. Vai falar sobre Jesus sendo a pedra angular. Em algumas versões vai ter sobre Jesus sendo a pedra da esquina. É? Mas o que que é pedra angular? Olhe lá naquela imagem que está lá na tela. Está vendo como é que foi construído aquele arco lá? O povo, um dia eu vou para Jerusalém também. Eu vou. Estou gerando. Aquela pedra do meio, gente, pequenininha, triangular, ela é a sustentação de todo o resto da parede. Isso é uma pedra angular. Sustenta todo aquele arco, todas aquelas pedras que estão em cima. Então, quer dizer que se eu pegar a palavra, lá no Evangelho de João diz que Jesus era o verbo e ele era a palavra, ele é. Se eu colocar a palavra como base na minha vida, vou mostrar, vou soltar o microfone aqui para mostrar para vocês um negócio agora. E agora? Sobre a palavra, eu tenho sustentação. Se eu construo a minha casa na rocha, eu tenho a sustentação. Porque eu tenho respaldo, porque eu tenho as promessas, porque eu tenho os testemunhos, porque eu tenho a vida. Eu tenho Jesus na minha vida. Muda para mim lá o último slide, por favor. Olha isso. Olhem isso. Uma casa construída em cima da... Como é que eles fazem para subir lá? Não sei. Imagina se tem que subir todo dia e descer todo dia. Meu Deus. Isso é uma casa construída na rocha, literalmente. É? A gente vê ali que pode bater vento. Pode bater vento ali, gente? Pode vir temporal. Eu acho nem que se passar um furacão não destrói. Sim ou não? Onde você tem construído tua vida? Você tem construído tua vida em Jesus? Jesus é o Deus que cura. Ah, mas eu estou com enfermidade, Dani. Através da tua fé você pode receber a bênção. Ah, Dani, mas eu estou com um problema emocional. Que é o que o povo mais tem hoje em dia, né? Através da tua fé, você recebe a bênção. Seja lá qual for o problema, se você constrói a tua vida na rocha, e para construir a vida na rocha eu preciso perdoar, como é difícil, né? O orgulho não deixa. Eu preciso me curar. O Harry não pode mais, Harry não pode mais viver na minha vida. Ó dias, ó céus, ó mundo cruel. Não pode. Eu posso todas as coisas. Mas primeiro o princípio da obediência. Começar a construir. Lembra do vídeo que ele falou dos entulhos? Lembra disso? Quantos entulhos está dentro do teu coração? Ainda. Não, Dani, faz anos que eu estou dentro da igreja, não tem mais nada. Está tudo limpo. Olhe de novo. Dia após dia o Senhor vai tirando os entulhos de dentro do teu coração. Mas você tem que pegar o carrinho de mão, colocar os tijolos, entulho dentro e jogar para fora. Ele mostra onde está a sujeira. Mas você tem que tirar. Se perdoar. Perdoar o outro até é muito fácil, mas e se perdoar? Receber o perdão do Senhor, entender que somos indignos, mas dignos de graça e misericórdia, e andar sobre a palavra do Senhor. Se esse ano o Senhor diz para mim e para você que a gente foi chamado para o quê, gente? É só um povo que sabe, vamos lá. Nós somos chamados para o quê?
Reinar.
Reinar. Você sabe o que significa reinar? É sentar no trono, comandar, governo. Antes de querer governar a vida do outro, governe a tua vida. Olhe para você. Veja o que foi construído, o que precisa reformar, qual parede que tem que quebrar. Às vezes pode ser alguma cheia de mofo, de limo lá, você tem que lavar. Construção. A partir do momento que entregamos nossa vida para o Senhor Jesus, Ele nos limpa. É como se ele passasse uma patrola. Sabe o que é patrola? Que bom que o povo sabe. E destruísse toda aquela construção errada que a gente foi fazendo os puxadinhos, né? E ele vai passando aquela patrola e vai acabando com tudo. Mas ele não limpa o terreno. É você que tem que limpar o terreno. É você que tem que cavar. É você que tem que fazer o alicerce construído sobre a palavra do Senhor. E aí ele começa uma nova vida. Aleluia! Glória a Deus, irmãos. Vamos nos colocar de pé, por favor. Feche teus olhos por um momento. Olhe para dentro dessa construção aí, que é a obra-prima do Senhor. O que será que precisa ser modificado? Qual parede precisa ser quebrada ainda? Quantos entulhos ainda estão dentro do teu coração? Da tua mente, da tua alma? Quero que você visualize agora um terreno todo colocado ao chão, uma construção. Tem muitos entulhos. Mas o Senhor Jesus, Ele está ao teu lado. E Ele até ajuda a tirar um por um deles. Se visualize agora tirando esses entulhos e colocando para fora, numa caçamba de lixo. O Senhor Jesus chega com um caminhão cheio de material de construção novo. São palavras, promessas, milagres. Ele chega com a provisão na tua vida. Receba essa provisão. Pai, em nome de Jesus, eu quero te agradecer, Senhor, por esse momento que tivemos aqui, todos juntos, com o Senhor, na tua palavra. Nos ajuda, Senhor, a construir novamente. Nos ajuda, Senhor, a tirar um entulho que por um acaso esteja dentro do nosso coração ainda. Tira toda a dor, toda a culpa, toda a rejeição, toda a mágoa, todo o ressentimento, toda a murmuração, toda a amargura. Pai, nós pela fé sabemos que o Senhor tem a cura. Porque o Senhor foi humilhado, o Senhor foi rejeitado, o Senhor foi desprezado. E mesmo assim, o Senhor nos amou e se sacrificou por nós. Pai, nessa tarde, nós recebemos a cura, a libertação, a nova vida que o Senhor tem para nós, Pai. E nós nos comprometemos contigo, Senhor, de construirmos a nossa casa, que somos nós, sobre a tua palavra, Senhor, sobre essa rocha, que é o Senhor Jesus. Pai, eu quero te agradecer, Senhor, por cada irmão que está aqui nessa tarde da bênção, que está se propondo a começar uma reforma, Senhor, dentro de si, Pai. Abençoa e fortalece, Senhor, cada um desses irmãos, em nome de Jesus. Amém. Amém. Aleluia. Palmas para Jesus.
Glória a Deus. Paz, Senhor Jesus, amada igreja. Amém. Amém, né? A Dani, a pastora Dona, esqueceu de trazer o carrinho de mão, né? É. Mas ela é forte, vai levar. Amém. Glória a Jesus. Quem está feliz com Jesus? Amém. Quem está construindo a casa sobre a rocha? Levanta a mão. Quem ama Jesus, que é a rocha, levanta a outra mão e aplauda Ele, que é digno de toda honra, toda glória, todo louvor e toda adoração. Aleluia. A alegria está de quem? Quem que já conhece Jesus aqui? Só que é o seguinte, pastor Arnoldo, se você vê que os irmãos aqui, as ovelhas e as ovelhas estão cantando carrancudo, nós vamos parar a música e vamos começar de novo. Porque a alegria está no coração, mas o rosto expressa o que está no coração. Amém? Hoje eu estava no supermercado, escutei uma palavrão assim, olhei para a Sheila, falei, eu não, misericórdia. Ela virou para mim e falou, ó, a boca fala que o coração está cheio, né? Então quem está cheio de Jesus, fala Jesus, ama Jesus, declara que ama Jesus e expressa através do rosto, amém? Vamos lá. Bem animado.